Já se faz tarde.
A vidja.
Que é vidja?
A vidja. Os dedos lavam jotas, como acontece. Vai nos jar. O que a gente tolera.
Vai nojar.
O que a gente tolera.
Nem sempre. Às vezes, por exemplo, dá-nos uma pessoa que acha que sabe falar em português do Brasil e depois é isto.
Olha que desagradável. Percebes? Vou pôr música só, e acabou a tua lição de autoajuda, ficou por aqui. Termino com a última, que eu acho que tens muito a aprender com a última, Joana, percebes? A última então, Animais. Bem-estar para esse
animais. Janjo. Animais?
Sim, opa, não quais animais.
Animais.
Vou desligar o microfone e vou desligar o meu. Acabou-se. Boa tarde, bem-vindo a mais um Já Se Faz Tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo, ambos no estúdio da Rádio Comercial.
Estamos os dois. Olha, nem sabes ligar o microfone. Então.
Está no outro?
Estou neste.
Porquê? Porquê que mexeram nos microfones? Tiraram o microfone daqui. Olha, tiraram o microfone daqui. Não sabia. Tiraram o microfone daqui. Coisas que acontecem. Ah, já sei porquê.
Estamos a menos de 2 metros, 3 meses depois.
Não estamos a menos de 2 metros. Isto é 2 metros? Isto é menos de 2 metros?
É, eu acho que é.
Peraí, eu tenho 1,70m, deixa ver.
Vê lá. É, menos de 2 metros.
Pois é, peraí, vou trazer o meu microfone para aqui. E assim, mais confortável.
Eu acho que o Diogo Beja está aqui, está dentro da parede.
É possível fazer
para
um buraco.
Nunca me senti tão evitada como agora.
Nós chegámos mais ou menos ao mesmo tempo e foi assim super estranho.
Sim, abraçámos cada um a si próprio.
Tu abraçaste, eu andei às voltinhas. Eu fiz assim uma dança estranha,
uma dança.
Parecia que era uma dança da chuva.
Pronto. Sim, sim.
É só para mostrar que estava muito contente.
Bem-vindo.
Seja, venha daí, já estamos juntos dentro do estúdio. É incrível. A Joana fala e quando a boca dela mexe, eu ouço realmente o que ela diz.
Sim, e vejo a cara.
A
minha expressão.
Porque há uns tempos falávamos e fazíamos assim uma espera. Agora outra pessoa, eu sei que ela vai falar. E fazíamos assim uma espera e deixávamos estar. E pronto, e deu para fazer. Mas esta semana já cá estamos os dois. Que saudades. Assim vale a pena fazer rádio da forma tradicional.
Como
sim,
antigamente.
Como antigamente. Eu lembro de fazer assim em 1984, lembro bastante bem.
Já se faz tarde, na Comercial.
Uma semana especial para mim e para a Joana, não porque há dois feriados, mas porque estamos novamente em estúdio. Estamos em estúdio, ao mesmo tempo, a Joana fala e realmente eu ouço aquilo que lhe sai da boca no momento, que é uma coisa absolutamente incrível.
Sim, vemos a cara um do outro
e depois recebemos mensagens com os nossos nomes ligeiramente alterados, mas isso não tem que ser necessariamente uma coisa má. Há tanto tempo que eu já não lembro de carregar nas pontas e não sei o quê. Eu vou lá, eu acho que eu carinhos vou lá.
Olá, amigos. Primeiro quero desejar um dia feliz com os melhores amigos. Depois, beijas. Quero-te dizer que hoje podes olhar nos olhinhos da janeca e pode ser o teu dia de sorte para a adivinha. Beijinho, até logo.
Vamos esperar.
Já se faz tarde até às 8 com beijas e janeca.
E janeca. Vamos ter a adivinha da janeca. Isso é que vai ser.
Um beijinho.
Um beijinho. Obrigado. Agora, vamos falar de algo diferente. Vamos falar de espirros. Por estes dias, se ouvimos alguém espirrar ou se sentimos que alguém espirrou, mandamos logo um sprint de 50 metros ou coisa assim do género. Mas atenção à forma como o espirro também pode dizer imenso sobre a personalidade da pessoa.
Sim, eu adoro estas coisas. São super fidedignas. Então, há o espirrador, o desculpas. A pessoa que pede desculpa antes, durante e depois do espirro. Esta pessoa é muito reservada, não gosta muito de incomodar os outros. E este tipo de pessoas deve trabalhar na sua confiança.
Então agora já sabe. O espirrador barulhento. Normalmente são homens, consideram-se o macho alfa. Este tipo de pessoa raramente tapa a boca quando espirra.
Isto péssimo.
É péssimo, isto não se faz. E orgulha-se sempre do barulho que faz. Ou seja, faz o barulho e realmente quer que os outros reparem no barulho que ele fez.
O silencioso. Estas pessoas não gostam de ser o centro das atenções. Tentam sempre que não se note nada quando espirram. Normalmente têm dificuldade em expressar os seus sentimentos.
Eu às vezes faço isto e há sempre pessoas que me dizem: isso faz-te muito mal, qualquer dia arrebenta-te a cabeça. Estás a ver, olha isso. Depois há aqueles que dizem mesmo: achim! Portanto, levam aquilo realmente. Aquilo não é só uma. Falta uma expressão, como é que é possível? Não é só uma interjeição? É só a interjeição?
Não
é só uma onomatopeia, precisamente. Sim. Eles levam realmente aquilo.
Sim, são conservadores, não é?
Sim.
Se é para dizer atchim, é para dizer atchim.
Este tipo de espirra é dado por pessoas que sabem que têm todo o direito de espirrar, mas que tentam ser educadas.
Claro.
Então, atchim.
O espirrador de cotovelo. Esta é a melhor prática em tempo de pandemia. Estas pessoas pensam muito nas outras, são conscientes e atentas ao próximo, por vezes pensam um pouco nelas. mesmas.
Me pensam mais nas outras.
Mas ainda bem, não é? Neste caso, é tudo a espirrar para o cotovelo.
Uma salva de palmas para esta pessoa.
Muito bem.
E depois, há aquele que não espirra uma só vez. Estas pessoas gostam muito de ser o centro das atenções. Normalmente os espirros seguem sempre um padrão. É quase como se fosse uma melodia ou um ritmo de uma música, uhum. Não é? Aquilo já é ritmado, já tem ali um certo... Eu, cada vez que chego à rua de manhã e está sol, eu espirro duas vezes. Claro. É sagrado. Portanto,
quando está sol, gostas de chamar a atenção.
Gosto de chamar a atenção.
Quando não está sol, és mais discreto.
Sim.
Pronto.
Pessoal, já viram este sol? Pachum, pachum. Pronto. Sim. E é isso, as pessoas já sabem.
Tu fazes pachum?
Não, foi só, só o onomatopeia que eu quis agora lançar. Às vezes faz. É péssimo.
Ai, ai, enfim. Sim, pachum.
Pachum. Bem, o que é que diz aqui? Veja, isto é por causa dos espirros. Vê este espirro. Clínica Veterinária. Oh, diabo, é um espirro de um cão. Já vou espreitar.
Já se faz tarde. Na Comercial.
Talvez tenha ouvido a Joana a tossir. Ela tossiu para o cotovelo. Não é para o cotovelo, é para a cova do cotovelo.
Para a covinha.
Que há pouco dissemos isso do cotovelo e pronto, e logo a seguir recebes
sim,
a mensagem.
Não, eu
né?
Não faço aqui, não torço o braço.
Não é. Não é a rapariga do exorcista.
Aquela assim. Covinha que se faz.
Diogo e Joana. Desculpem lá. Espirrador de cotovelo. Deve ser contorcionista, porque eu não consigo. Abreijos.
Um dia, boa sorte com isso.
Okay. Sim, é aquela coisa que se faz.
Isso porque estávamos a ver a personalidade das pessoas em função do tipo de espirros. E dissemos que os barulhentos normalmente são homens, consideram-se um macho alfa e que gostam, orgulham-se do barulho que fazem quando espirram. E acontece que chegou à frente a Catarina, não é?
Obrigada, Joana e Diogo, por nos mostrarem este tipo de estudos que vieram demonstrar-me, de certa forma, que sou um macho man e que gosto de chamar a atenção. É sempre bom.
Um macho man gosta de chamar a atenção.
Aliás, como se nota pela
voz, nota-se. 6 e 12 na Rádio Comercial.
72% das pessoas que frequentam sites de encontros já fizeram uma coisa. O quê?
E tu disseste no Instagram que achas que a porcentagem é maior que esta, não é?
Acho.
Frequentam sites de encontros.
Quem diz sites, diz aplicações, aquelas.
Sim.
Pronto. Coisas.
As aplicações, sites de encontros.
Os, como é que se chama aquilo?
Tinder?
Tinders da vida.
Já fizeram 72%, pode ser mais. Fizeram uma coisa. Eu parto do princípio que tentaram embelezar a sua fotografia de perfil, provavelmente pondo uma fotografia com óculos de sol. Não é? As pessoas põem todos os óculos de sol quando querem ficar assim com mais estilo.
É? Depende, também depende dos óculos
depende
de sol.
Dos óculos
é?
De sol sim, depende dos óculos de sol,
sol que não fazem nada pela pessoa.
Nada. Olha, esta resposta é boa. Mentiram na idade, por acaso é uma boa resposta. Está aqui a Marina Duarte a dizer.
O nosso rapaz das redes também disse isso.
Nosso rapaz das redes. Um abraço para o Pedro das redes, é assim que se chama.
É isso.
É o nome dele.
Já não estava cá há muito tempo.
Mentiram na idade ou no nome. Perfil falso. Não, perfil falso não, então assim não vão. Não vão conseguir nada, não é?
Se calhar não põe o nome, põe outro nome.
Ah, tá bem, ok. Há quem diga que já enviaram fotos mais provocantes, provocadoras. Diogo, aposto em que casaram. Não me parece. Ah, casaram com outra pessoa. Aldrabar na foto de perfil. Pois, aldrabar na foto de perfil, eu acho que pode ser.
Uhum.
Mentiram, diz aqui alguém. Sim, claro, na verdade, isso estamos aqui a falar é mentir de outras coisas, não é? Mentiram, muita gente a dizer. Mentiram nos atributos da descrição. Para mentir nos atributos da descrição, têm que mentir também na foto, não é? Porque senão topa-se, não é? Não sei que seja. Eu não sei, eu nunca estive num desses sites, mas deve haver algumas regras quando colocas fotos, não é?
É.
Não é?
Marta, tu
que és mais nova, sabes de certeza. Não vou dizer que tu estiveste.
Sim, precisamos de alguém que tenha. De alguém na equipa que tenha estado numa.
Numa aplicação destas.
Nenhum de nós.
Deixa ver se me lembro de alguém desta. Da nossa equipa, ninguém. Deixa ver se alguém da rádio possa eventualmente.
O Marco,
estar.
Eu já criei um.
Ah, o Marco,
perfil para o Marco.
O Marco sabe de certeza. Oh. Se há pessoa que é atenta aos pormenores, é Nuno Marco. Deixa cá ver mais respostas. Deixa cá ver. Não, há aqui quem diga. Não sei, mas perguntem ao Alvin.
Ah, o Alvin, sim, deve
Alvin
ter.
Alvin é capaz de saber. Alvin
deve
é capaz
ter várias.
De saber. Sim. Mentiram no Estado Civil. Basicamente tem sempre mentir, não é? Deixa ver. Mentiram no peso. Enviaram fotos mais despidos. Estado Civil falso. É só Estado Civil falso. Pois. Sim, mas será que as pessoas que lá estão numa relação e querem portar-se mal? Se calhar é, não é?
Se calhar.
Então, se calhar, perfil, estado civil falso.
Eu gosto daqueles que põem fotografias com a cara metade ou com a família.
Ah, sim, isso é muito inteligente, é muito inteligente.
Com a família. Sim, sim, sim. Há quem faça isso, a sério, há quem faça. É ridículo.
Sim. Esta é a minha namorada, cá estou eu, então pronto para conhecer outras pessoas.
Se calhar tem uma relação aberta. Pode e se for esse aberta. O caso, nada contra.
Cada um sabe de si.
Pumba, grande podcast.
Eu sinto que não posso passar ao lado desta sintonia toda e não disparar logo uma música, não é? Na verdade já passei o timing,
já,
não é?
já
devia ter feito. É que tinha ficado mesmo bem.
72% das pessoas que frequentam sites de encontros já fizeram uma coisa, o quê?
A Joana acha que a porcentagem é maior do que 72%. Vamos a alguns palpites de ouvintes da Comercial.
Diogo, sim. Se quiseres ganhar,
eu quero
começar a semana a ganhar.
Quero sempre.
Aposta na idade. É óbvio.
Aposta na idade.
Eu, Gustavo Teles.
Olá, Gustavo.
E sou o vosso ouvinte em podcast. Esta semana, como estou de férias, posso ouvir em direto e responder.
Olha que maravilha, boas férias, hein?
Boa!
Mas houve o podcast do Já Se Faz Tarde, esse mítico podcast que realmente faz um resumo do que é este programa, às vezes com conteúdo extra, como vai acontecer hoje, uma história realmente muito reveladora que a nossa produtora Marta vai contar só para o nosso podcast Já Se Faz Tarde.
Sim, nós temos aqui, temos sempre um extra e já que estamos todos juntos no estúdio outra vez, vamos voltar a esse extra.
Vamos voltar a esse extra. Sem pressão, Marta, sem pressão. E outro podcast, o Cada Um Sabe de Si, esta semana, na semana passada lançámos já um pouco mais tarde do que o habitual, mas com um incrível convidado que foi muito sincero e generoso connosco, que foi o Marco Horácio.
Sim, e eu recomendo toda a gente, recomendo a toda a gente este podcast, este episódio, porque acho que é terapêutico.
É mesmo. Há muitos episódios que são, mas neste caso, no caso do Marco, é literalmente terapêutico. Foi para ele, ele contou-nos porque é que foi para ele, falou disso sem qualquer tipo de problemas, uma fase menos boa que ele passou. E eu acho que nesta fase, como tu disseste no podcast e tudo, foi uma fase difícil para muito boa gente e, portanto, há pessoas que se calhar agora podem beneficiar de ouvir essa conversa. Portanto, não deixe de ouvir em radiocomercial.iol.pt ou em qualquer aplicação de podcast. Voltando às aplicações de encontros. Saímos aqui um bocadinho do tema por instantes, mas valeu a pena. Mais respostas.
Combinam encontros com as pessoas e depois não aparecem.
Ah, muito desagradável.
Já fiz isso nos meus
já
tempos de, sim, de Mirk.
Ah, o IRC.
Sim, sim.
DDTC, MOF.
Uhum.
E então?
Primeiro via. Como é que era a pessoa? Porque nessa altura não havia fotos nem nada.
Pois não. Quer dizer, podiam-te mentir, podiam mandar uma foto assim meio fatela.
Mas não.
E tu chegaste lá, viste a pessoa lá?
Vi a pessoa e depois não interessa. Vamos embora.
Adorava que agora tivesse uma pessoa a vir a pensar que ainda está lá naquele sítio à espera.
Ainda está na arca d'água.
Ainda por cima.
Mas está na arca d'água já à minha espera.
Sem paranhos.
Sim.
É. Olha, lá está. Essa pessoa podia ter feito uma coisa, que é mandar a foto de outra pessoa, que é mais uma resposta que está aqui.
Pois.
Que é a foto é a resposta do Filipe Ferreira. Esconderam a profissão que têm, muita gente a falar da profissão, colocam fotos verdadeiras, mas quando eram 10, 15 anos mais novos, também é capaz de não ser uma má resposta.
Há muitos relatos.
Fotos falsas.
Que dizem isso.
Nesse sentido.
Sim. Que há pessoas que têm fotografias de quando eram mais novos. Eu percebo, eu também ponho sempre fotografias de quando eu era mais nova.
Eu acho que as pessoas marcaram um encontro e não compareceram.
Ah, sim, pois já falámos sobre isso.
Ponho fotografias nas redes sociais, atenção, eu não tenho.
Sim, sim.
Não tenho aplicações de encontros. Calma.
Agora pessoas à procura no Tinder, Joana Azevedo. A resposta
se
é mentira.
Se estiver, não sou eu, é falso. Reportem.
É outra. É reportar. Eu estou aqui muito dividido em relação à resposta. Há muita gente que diz que é mentir. Há muita gente que diz que é mentir na idade. Há pessoas que dizem que escondem a profissão que têm. Há quem diga que usa uma foto diferente da sua, então uma foto. E eu estou um bocadinho. Mas o marcar um encontro e não aparecer, eu acho que pode ser a resposta. Acho que a percentagem é muito grande. Tu realmente dizes que se a percentagem é mais do que 72, tu achas que é mais do que 72, tem que ser uma coisa mais comum, não é? Pode ser esconder a profissão, esconder a idade, sim, esconder a idade. Esconder a idade, esconder a profissão. A profissão protege, não é? A idade é um bocado igual. Se não tiveres problemas com isso, não precisas esconder a idade. A profissão pode-te proteger, porque a pessoa sabe mais ou menos o que é que tu fazes, até pode tentar ir à tua procura, fora da aplicação, não é?
Isso é estranho.
Pois é, por isso mesmo é que a pessoa esconde. Por isso é que as pessoas escondem a profissão.
Pois.
Deixa cá ver. Aqui mais alguma coisa antes de fazer uma pergunta. Aqui um ouvinte que diz: realmente já se fazia uma reportagem sobre a Joana Azevedo.
Como assim?
Há pessoas que dizem também que mentem no estado civil. Sim, há muita gente a dizer isso, mas vamos para o princípio que estão lá à procura de alguém, não. É lá, três mensagens seguidas da mesma pessoa. Ouvimos? Não ouvimos. Ouvimos? Não ouvimos. Foi agora mesmo.
Queres arriscar?
Vamos arriscar.
Olá!
Ok.
Como é que estão?
Ok, parece-me que não vai responder.
Olá, Vasco Palmeirinho.
Não, não está cá esta
não
hora.
Olá, Vasco Palmeirinho.
Mas um beijinho pequeno ao ouvinte.
Está em licença de paternidade.
Sim, sim. Olha, eu vou. Deixa eu ver. Mentem no peso, escondem que são casados, mentem no estado civil, estado civil, estado civil. Qual é a tua?
Rádio.
Eu disse idade.
Disseste a idade, mentem na idade. Não é? Eu vou dizer que mentem na profissão. Escondem a profissão que têm, escondem a profissão que têm. Não interessa.
A resposta é. Já bloquearam alguém.
Ah, bloquearam as pessoas.
Pois,
dá para bloquear pessoas nas...
Não sei, que era um cativo, mas dizia lá.
Pois, então deve dar.
Deve dar, não é? Se dizia lá, é
para dar. Pois, está bem. Então pronto.
Já bloquearam.
Vou dizer uma coisa. Ninguém aqui disse isso. Portanto, pois. Não vi essa resposta. Não vi no Instagram, mas no WhatsApp não vi essa resposta. Portanto, as pessoas estavam a pensar que era outra coisa. Bem, e é mais de 72%. Ah, tu achas que a porcentagem é maior?
Pois... Eu acho que sim, eu acho que a gente já bloqueou outra pessoa, não é?
Sim.
Em todas as redes
só
sociais.
Só nas redes sociais.
Seja de encontros ou não.
As redes sociais.
Toda
sim.
A gente já bloqueou alguém.
Pois é,
às vezes
sentido.
Até é saudável bloquear.
Sim, sim.
É pena na vida real não haver essa possibilidade.
Às vezes não dá para fazer isso, pois é. É o chamado de passar para o outro lado do passeio.
Já se faz tarde. Na comercial.
Ainda no rescaldo da adivinha da Joana de hoje. Sendo que tinha a ver com sites de encontros ou aplicações de encontros, 72% das pessoas já fizeram uma coisa, é bloquear alguém nesses sites. Sendo que a Joana revelou que uma vez, isto por causa de alguns palpites que surgiram, acabou por não aparecer no encontro que teve, não é?
Sim.
Onde é que era o encontro?
Na Arca d'Água.
Na Arca d'Água. Não através de uma aplicação de encontros, já foi há muitos anos,
sim,
foi através
do
Mirk.
98.
Pois, isso era final dos anos 90.
Sim.
Ora bem, chega-se à frente. António Gouveia. Chamava-se António Gouveia, a pessoa com quem tu marcaste.
Já não me lembro.
Joana, boa tarde. Sou António Gouveia, motorista internacional. A minha mulher engatou-me na Arca d'Água há 39 anos. Estamos casados há 38.
Olha, ah,
que maravilha,
olha que bonito.
Não?
Que bonito.
Que incrível, não é? E histórias que envolvem Tinders e por aí fora. Estamos prontos para ouvir?
Estamos.
Vamos ouvir.
Em relação às aplicações de encontro, e boa tarde para vocês os dois.
Boa tarde.
Há muita coisa que se pode dizer. Eu, por exemplo, marquei um encontro com um louro lindo de olhos azuis. E quando cheguei lá, pois era um... cabelo grisalho, de olhos negros, gordo e estranho.
Sim, estranho.
E basicamente, ainda bem que eu já tinha bebido o meu café, porque eu não me escondi, mas simplesmente disse que tinha uma urgência e que tinha de ir embora.
Esse clássico.
Claramente, tinha de ir embora.
Claramente tinha de ir embora.
Quando a esmola é muito, o pobre desconfia.
Exato. Eu sinto que isto acontece muitas vezes, não é? É o chamado falso marketing.
Sim.
É? Vendem uma coisa que na verdade depois não é.
Já se faz tarde na comercial.
Quem não subiu para o lado foi a Juliana Tavares, que se chegou à frente. Temos estado a falar de aplicações de encontros.
Sim.
E por aí fora. Falámos do Mirk até. E a Juliana contou como é que conheceu o seu atual marido. O seu marido, vá fazer. Porque o seu atual. Tem outros.
Se calhar tem.
Se calhar já teve, não sei. Mas é uma. Atenção que é uma referência. Eu nunca mais lembraria disto.
Olá, Rádio Comercial. Eu encontrei o meu marido. Eu conheci o meu marido há 10 anos atrás no Facebook, no Farmville. Portanto, esta criaturinha que está aqui ao meu lado enviava-me diariamente pedidos de col, de mantas, de lenha, de tábuas, de pregos.
Lenha.
E um dia eu resolvi responder à letra. E pronto, a letra resultou num jantar do Barbas. E neste momento resultou em duas criazinhas que vão aqui atrás. E 10 anos passados.
Caramba, até no Farmville
até
se
no
pode encontrar
Farmville.
O amor.
Eu nem sabia que isso era possível.
Nem eu, nunca me passou pela cabeça que houvesse um casal que tivesse saído do Farmville. Isto é uma história incrível.
Ele, na verdade, estava a pedir dois filhos, não é? Ele é que foi pedindo outras coisas porque ele estava a pedir dois filhos.
Lançando a sementinha.
A sementinha. Isso é o que nós demos aos nossos filhos.
Já se faz tarde.
Ficámos a 9 minutos das 7. Vamos ouvir então a história do nosso ouvinte, António Raminhos.
Ora bem, sendo assim, aqui vai a minha história, que não é do Tinder, é do Grindr, que é o Tinder para a comunidade gay. Eu tenho um amigo meu que é gay e um dia veio ter comigo a dizer que andava a falar com um tipo, estavam a combinar um encontro e tal, só com um pormenor muito interessante, é que esse tipo tinha nas suas fotos de perfil as minhas fotografias, todas. Portanto, era eu. Na realidade, o meu amigo ia sair comigo. Uhum. A única coisa que eu lhe perguntei depois foi se eu fui bom. Se realmente fui muito bom.
Claro que sim.
Portanto, o amigo do António fez swipe. O que é? Right?
Right, acho que é right.
Right,
right, deve ser right.
Para o António.
Uhum.
Já se faz tarde, na comercial.
O perigoso crocodilo do Nilo que fez soar os alarmes das autoridades espanholas pode afinal ser uma lontra. As autoridades têm estado a fazer buscas no Rio Douro, depois de terem sido alertadas por civis para a presença de um réptil de grande porte. A própria polícia chegou a avistar o animal, um animal, mas vários especialistas disseram agora ao jornal El País ser improvável ser um crocodilo, muito menos do Nilo, devido às características não só do rio, mas também do próprio animal. Suspeita-se então que seja, eventualmente, até ser confirmado.
Olha, Tânia, não acho isso bonito. Vires para aqui.
Não, mas eu tenho que dar.
O crocodilo, se calhar, esteve em confinamento, comeu mais e pronto, toda a gente comeu mais no. Sim. Durante, agora chamar lontra ao crocodilo.
Mas não fui eu. Os jornalistas têm que se basear em. Eu agora baseei-me no facto.
Pronto,
de,
as pessoas chamarem lontra. Especialistas.
Sim, sim, sim.
Especialistas chamarem lontra um crocodilo, para já. Já estava mal dizerem que ele era do Nilo. Se está no Douro, é crocodilo do Douro, não é do Nilo, não é?
Exatamente. Uma lontra, acho que é com 6 metros, não é? 250 quilos.
Há lontras desse tamanho?
Não há, mas o animal que foi avistado supostamente teria-se.
Pois, lá está, comeu muito.
A quarentena custou
quem,
a todos.
Quem nunca?
Exatamente. Eu não
quem
quero não? estar aqui a lançar a confusão e também não quero também estar. Se é uma lontra, é uma lontra, não é? Mas não será o monstro do Lago Ness? Não, comecem a pensar nisso. 6 metros, não sei.
Uma lontra. Do Dornes.
O monstro do Dornes. Yes! Hey.
Já se faz tarde na comercial.
Provavelmente, sei lá, vai ser a resposta que a nossa produtora Marta Campos vai dar às perguntas que lhe vamos fazer agora, porque é o dia dos melhores amigos. E acho que eu e tu já nos testamos constantemente.
Sim,
é difícil haver alguma coisa que nós não sabemos um sobre o outro.
Vale.
Só que de vez em quando ainda sou surpreendido. Mas. E então vamos testar a pequena Marta, que está cá connosco há um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano já, não é? Já mais de um ano. Há mais de um ano já?
Sim. Há mais, desde março do ano passado.
Bom.
Já viram?
Bom, parece mesmo um
já
ano
vos atura há tanto tempo.
Parece mesmo um ano e dois meses.
Portanto, vamos testar a amizade da Marta. Vamos ver. Sim. Se ela realmente é a nossa amiga. Se sabe. Se sabe coisas sobre nós.
Ou se sou stalker também, não é?
E sobre quem é que ela sabe mais.
Pois, não sei sobre quem é que ela sabe mais. Queres começar tu com uma pergunta primeiro?
Pode ser, é uma coisa. Vou começar com uma fácil.
Mas
vou começar com uma fácil. Qual a freguesia onde nasci?
Em Paranhos.
Muito bem. Certo, Marta.
Um pouco de fogo de artifício, hein? Reparaste?
Não.
Não, porque a trilha está muito alta.
Está muito alta, não dá para. Só posso controlar um áudio, não posso controlar dois. Bom, olha, para isto não ser assim.
Ah, é um lado.
Sim, sim, sim. Eu não vou perguntar a freguesia, mas vou perguntar onde é que nasci eu?
Tu nasceste em Santarém.
Não é? Que falha, devia ter aqui aquela coisa.
Nasceste em Coimbra.
Mas porquê Coimbra? Qual é a minha ligação a Coimbra?
Porque há muita gente que nasce em Coimbra.
Não, eu nasci em Lisboa.
Ele viveu em Santarém, mas nasceu em Lisboa.
Eu nasci em Lisboa. Tinha aqui uma pequena rasteira.
Marta,
enfim.
Eu tomo um comprimido de manhã todos os dias. Ai. Para quê?
É por causa do hipertiroidismo. Ou hipo. Hipotiroidismo.
Muito bem.
Sou mesmo boa nisto.
Eu tenho medo da pergunta que faz, acho que ela sabe imenso disso, sabe muito pouco de mim. Deixa cá ver. Isto é fácil.
Ok.
Tu vais responder mal, vais falhar.
Também.
Qual é a minha banda favorita?
Nickelback. Não é?
Não é, não é?
São os chutes e pontapés, toda a gente sabe.
Oh, está bem, olha, não sabia. Mas é mesmo todas?
Sim.
Ah, está bem. Olha, não sabia.
Sério. Estamos a conhecer-nos, Marta.
Agora vamos para um campo mais abstrato.
Ui, agora que vai ser.
Como seria um dia perfeito para mim?
Mas queres que eu diga de manhã até à noite?
Sim, assim, o que é que eu considero um dia perfeito?
Então,
o que é que eu estaria
de manhã
a fazer?
Tomavas o pequeno almoço com a tua família mais próxima, com o teu filho e com o teu marido.
A tua família mais próxima.
Almoçavas com ele, depois ias dar uma voltinha ao parque, que eu sei que tu gostas dessas coisas da natureza.
Estás a falar da mesma Joana?
Sim, e depois à noite mandavas o teu filho para a casa dos avós e pronto, tinhas uma noite animada. Não?
Não, nem por isso.
Então?
Não, sei lá, a praia seria muito mais.
Sim, eu acho
perfeito,
que ela diria
muito mais
praia,
indicado sim. Para mim do que o parque. Mas boa tentativa,
não,
Marta.
Porque tu gostas muito de natureza,
adoro,
Joana.
Eu adoro parque.
Tu agora aqui podes tentar aproximar para parecer que sabes mais alguma coisa de mim do que sabes na realidade. O que é que ela não vai acertar? O que é que eu queria ser quando era pequeno?
Engenheiro.
Não, isso era o que os meus pais queriam que eu fosse quando fui estudar.
Ela fala com a tua mãe, ela fala mais com a tua
ela
mãe.
Ela fala mais com a minha mãe, sim, ela sabe as coisas da minha mãe. Era detetive.
Diria mais super-herói, mas.
O detetive é um super-herói, de certa forma, só não tem poderes. Pronto, é só isso.
Se eu fosse presidente, qual seria a primeira coisa que eu mudaria neste país?
Ai, sei lá.
Não, já está, Bárbara Tinoco, sei lá.
Pode ser por aproximação, podes não.
Olha, aumentavas os salários dos médicos e dos enfermeiros.
Eu posso tentar arriscar. Eu diria que a Joana ia tentar. Ah, não sei, já.
Não, mas diz.
Eu diria que ias tentar que a coisa fosse mais equilibrada, por exemplo, em termos de ordenados entre homens e mulheres, por exemplo.
Ah, olha, veja. O Diogo está mais próximo do. Se bem que, sim, médicos e enfermeiros, mas
sim.
Sempre equilibrado, sim. Ah. Responder aos dois bem. Pronto. Posso considerar
muito
certo.
Bem. Eu até tenho medo de fazer mais uma. Esta aconteceu no programa. Portanto, é bom que tu saibas esta. Qual é o meu ascendente?
Tu és gêmeos. Não é?
Marta.
É o quê?
Vai trabalhar para outro programa.
Olha, eu acho que vou sair e vocês precisam de um tempo juntos, não é? Vocês precisam de passar mais tempo juntos.
Não sei, mas eu descobri que não era. Eu achava sempre que era Sagitário. E nós descobrimos num programa, por causa de uma história tua, que é outra coisa qualquer. É Capricórnio ou Carneiro, é uma coisa assim de género. É uma dessas que começa por si. Ou é Capricórnio ou Carneiro.
Se for Carneiro, é ótimo.
Não, até é Capricórnio. É Capricórnio.
Já se faz tarde, na Comercial.
Nós voltamos para trás, precisamente, para falar do dia dos melhores amigos. Já há pouco começámos a falar sobre isso. Agora temos aqui alguns factos curiosos sobre a amizade, porque é precisamente esse dia. Dia dos melhores amigos. Talvez não saiba, mas com apenas 9 meses a maior parte dos bebés já entende o conceito de amizade.
Uhum. Investigadores concluíram que os bebés conseguem reconhecer que pessoas com os mesmos gostos tendem a ser amigas.
Estava aqui a pensar como
é estranho.
É, como é que eles. Eu acho que eles, nessa altura, eles realmente, o que eles sabem é que se chorarem muito, nós aparecemos. Normalmente é isso que acontece. Pois. A amizade faz bem à saúde. Pessoas com muitos amigos, atenção, amigos verdadeiros, tendem a viver mais tempo.
Em média, temos cerca de 396 amigos ao longo da vida, mas apenas 36 ficam para a vida.
Ah, estes números estão um pouco inflacionados. Não
396
são,
amigos.
E mesmo 36 que ficam para a vida, são imensos.
Não. Não, só a Marta é que
só a Marta é que nos conhece mal.
Deve ter para aí 100 e tal amigos.
É muito nova, tem muitos amigos ainda, pois. Estudos apontam que quando os casamentos têm por base a amizade, tendem a ser para sempre. Eu diria que não, normalmente quando a base é a amizade, também que há um espírito de companheirismo. Mas sim, mas depois perde-se o resto, pode-se perder a intimidade, não é? Que é importante
não,
também, não é?
Não é nada, não é importante. Acho nada. Acho que a amizade é super importante. Conviver com um grupo de amigos torna-nos mais atraentes.
É.
Espero que não para o grupo de amigos.
E finalmente, acho que já sabíamos isto, os animais também têm amigos.
Pois têm.
Aliás, vamos fazer amigos entre os animais.
Porque amigos destes não são demais na vida.
E vêm aqui mostrar
que têm uma família como eu e tu.
Precisamente. Como é que é, não sei o que é que se chama? Digam! Arca de Noé.
Vamos lá
ver como é. Ficou estranho agora. Bom.
Já se faz tarde na Comercial. Spoiler alert: no fim do dia, os heróis vão para casa. Ah!